fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou o meu amor. Ei! Clima junino, pessoal! Ei. Acorda, menina! Vamos provar as pipocas, vamos provar os quindim, vamos provar o bolinho de fubá, as pamonha, o milho assado. Ei, Caio! Pula essa fogueira, Caio!
Olha a cobra! Cadê? Ô, gente, a gente tá fazendo o nosso podcast junino na última semana de junho, porque é sempre assim, né? As festas juninas vão até julho, agosto, então não tem problema.
Cara, eu já fui numa festa junina em setembro.
Nossa!
Eita!
É sério!
Esse aí apelou, hein?
Esse apelou.
Foi uma delícia a festa junina em setembro, porque coincidiu com o início da primavera, gente. Foi uma coisa muito linda, foi maravilhoso.
Festa junina.
Enfim,
festa,
nossa, meu Deus do céu, aconteceu tanta coisa.
Gente, ó, quem ouviu o barulhinho do Skype aí, é que eu acabei de mandar pra todo mundo aqui do podcast ao vivo o link do podcast passado pra gente fazer, sabe o quê?
Responder as perguntas!
Exato! Porque a Thalita tem até admirador secreto, que não é secreto.
Vocês viram, gente?
É, olha, preciso falar, Thalita, preciso revelar uma coisa aqui. Que eu recebi até mensagens no meu Facebook, inbox do amor, falando que quando uma tal pessoa que o nome começa com B e termina com Eto Massa vier pra São Paulo da próxima vez, ele quer um encontro. Tá?
Ai, meu Deus.
Tá trazendo isso.
Em nome do
amor.
Está começando o Namoro no Box. Né? Eu ia falar na TV, mas não é como TV.
No podcast,
né? No podcast. Podia fazer um reality, né, gente? Pegar todos os netos que tem pop. Não deve ter.
Você notou que ela tá mudando de assunto?
Eu percebi.
Ai, gente, tô falando de um reality do amor. Vocês não querem ser interessados na minha ideia?
Eu acho que o Beto tá interessado do amor, tá ali.
Mas, gente, tem vários comentários. Vamos ler os comentários.
Vamos, a Thalita é tímida. Ó, Beto, sugiro que você mande inbox para ela e não para mim.
Ela
porque eu não tenho nada a ver com isso.
Mas olha, já até aceitei no meu Facebook, hein? Eu falei no outro podcast que eu não aceito muito a galera desconhecida, não, hein?
Pois é, toma cuidado, viu, Thalita? Que eu conheço o Beto, já encontrei com ele duas vezes pessoalmente. O cara é chavequeiro, viu? Se deixar, até eu caio na lábia dele.
Gente, eu não conheço o Beto, mas parece ser uma ótima pessoa.
Ah, você precisa conhecer, ele é muito legal.
Curti esse cavanhaque, muito interessante.
É muito legal. Tata,
eu acho que você é gata. Tá no crime, entendeu? Você
tá.
Crime com a gata. Tá no crime.
Gatarita. A gente vê isso aí em off, então, gente.
É verdade. Ó, vamos pro comentário do Hugo. Chama o Hugo aí, Chico.
Olha, o Hugo, aliás, o Hugo. Olha, o Hugo, ele realmente tem me causado um pouco de problema.
Acertou! Lembra do Hugo que passava na RedeTV?
Nossa,
não,
cara.
Não tem chororô! Era muito bom.
O Hugo, ele tem me causado problemas por causa de Sense8, tá? Então, só pra constar aqui.
Como assim? Agora conta o bafo inteiro.
Eu vou contar o bafo todo. O Hugo, ele discorda da minha opinião da cena da banheira, da orgia lá, tudo. E a gente discutiu ontem, até altas horas, desse problema aí, tudo. E ele não me convenceu. É, com os pontos, com os argumentos dele, e eu acredito que eu também não tenha convencido com os meus argumentos.
Ah, gente, eu assisti o Sense8 inteiro. Depois a gente pode concluir nossas opiniões do podcast anterior. Mas aqui ele tava falando de Game of Thrones.
God, né? Olha só o que ele falou só. Cersei não vai fazer nada porque ela perdeu todo o poder dela. Ninguém vai respeitar uma rainha que andou nua, nem o povo e muito menos os guardas dela. Lembrem-se, Westeros é extremamente machista e se já não gostavam dela por ser uma mulher no poder, agora é que não vão gostar mesmo. E ela ainda não se livrou do Alto Pardal. Aquilo não foi o julgamento dela, foi apenas a expiação dos pecados. O julgamento dela será igual ao do Tyrion. E no meio do julgamento, ela vai pedir um julgamento por combate.
Gente, obrigado pelo spoiler. Beijo.
Aí ela vai usar o Montanha e a Fé Militante vai usar um outro cavaleiro contra ela.
Agora não, ó, tô falando spoiler, mas até queria deixar um alerta nesse sentido. tipo, não é spoiler. Isso aqui é um detalhe, não muda a trama, não prejudica a história em nada. Tá rolando muito mimimi de spoiler na internet agora. Qualquer coisa que você fala é spoiler, gente. Menos, tá? Spoiler é quando morre um personagem, quando alguém realmente estraga a graça da série pra vocês. Então,
a gente, falando... vamos combinar também que os livros estão aí há mil anos, né? Pois então, é. Na integridade, tá tudo lá.
Exato, e eu acho que o povo que lê Game of Thrones respeita muito quem assiste a televisão, porque tem coisas gigantes que estão no livro e você não vê com tamanha frequência rolando aí. Eu lembro quando saíam os livros do Harry Potter que saem em inglês, como era difícil fugir de spoiler até eles saírem em português, porque o povo não respeitava mesmo. Com Game of Thrones, como o povo já é mais adulto, é um pouco mais fácil. Daí, falando na Cersei, se eu fosse a Cersei, eu ia ser a vadia mais louca de Westeros. Eu ia mandar matar, eu ia mandar cortar cabeça, eu ia fazer de um tudo. Eu ia ser... Já me viro pelada? Então agora eu tenho licença para dar shows, entendeu?
Também acho.
Eu ia tocar o terror, eu ia ser a Cersei com a tocha.
A primeira coisa que eu faria... é fazer o que ela prometeu, né? Fazer aquela freirinha ordinária ser a última coisa que ela veja na vida, seja a cara da Cersei.
A primeira coisa que eu faria era dar uma surra naquele rei cuzão. Primeira coisa, surra no rei cuzão.
É, vamos ser homem, né, queridinho?
Exato, não, quer, não é rei.
Vamos honrar o que você tem entre as pernas, aí que você pode muito mais que esse povo todo? Bem
depois
assim,
depois,
né?
Eu faria a freira Shame sofrer.
Nossa, eu faria também o Alto Pardal sofrer o pão que o diabo amassou com as patas.
O Alto Pardal,
aliás, eu amassaria o pão nos meus pés.
Olha, eu acho que o Alto Pardal é um reflexo da própria ação da Cersei. Agora, a freirinha, ela foi muito filha da puta, né? Até quem não gosta da Cersei ficou com dó por conta daquela freira reprimida.
Eu fico com dó, por exemplo.
Fiquei com muita dó ali.
Mas, gente, cadê a Marjorie, hein?
Pois é, sumiu, né?
Sumiu, nunca mais foi vista.
É, acho que só vão falar no próximo... na próxima temporada mesmo. Bom, às vezes nem falam.
O que aconteceu essa temporada com os irmãozinhos menores, né?
Pois é. Resta saber se volta na próxima ou não, né?
Então, me parece que sim, hein?
Olha, e quem tá com saudade... agora spoilers, hein? Quem tá com saudade do Jon Snow vai ter um filme agora na HBO com ele. Eu mandei lá no e-mail da pauta, não sei se vocês viram. O Kit Harington, ele tá até sem barba. Eu demorei a reconhecer que era ele. Mas o filme...
Por quê, gente?
Não dá pra demorar.
Barba é a melhor coisa.
Não,
por
gente,
que tirar
não dá...
barba?
Não dá pra demorar, não. Pra reconhecer, ele é muito ruim. É só você olhar...
Ó, o filme chama Seven Days in Hell. Mas ele sem barba fica muito feio. Não sei o que ele tirou.
Barba é tudo na vida da pessoa.
Aí, ó, tem
Deus,
o...
barba, beijos.
Eu também. Tem o Andy Samberg, que é aquele humorista, né? Que vai apresentar o Emmy, inclusive, esse ano. É ele, não é? O cara do SNL? Eu acho que é.
Eu acho que é.
E o Kit Harington, que vão protagonizar aquela partida de tênis mais longa da história. E tem a participação da Lena Dunham, do Michael Sheen, do Howie Mandel. É um filme de humor. Eu acho que pode ser uma oportunidade para matar a saudade do Jon Snow e para ver um lado aí do Kit Harington que ninguém conhece, né? Que é a comédia. Ele não é um bom ator, isso a gente já pode dizer por Game of Thrones.
Ele é péssimo.
Mas deve ser divertidinho o filme. Deixa eu ver se eu encontro.
Se ele já é ruim no drama, imagina na comédia.
Nossa, não, mas só um negócio. Não sei se vocês chegaram a ver. Teve uma...
peraí. Tune-in, sábado, dia 11 de julho. Exatamente às 23h59. A HBO foi específica. Não será às 0 horas do dia 12, tá, gente? É às 23h59 do dia 11.
Lembra, teve um quadro, acho que foi no site do SNL também, em que ele era convidado para um jantar na casa de um pessoal.
Eu vi, é muito bom esse vídeo.
E ali ele tava bacana.
Ali tava. Tava mais descontraído, né?
Exatamente. Então, assim, talvez assim, até porque ali ele se permitiu rir da própria ruindade dele. Né? Eu acho
coitado,
que se no filme ele fizer isso... é, a gente pode esperar coisa boa aí, hein?
Pois é.
Vamos ver. A gente pode esperar. Desde que ele faça. É, que ele se zoe. Sabe como o James. Você lembra quando o James Van Der Beek se zoava naquela série, a Beat do Apartamento 23?
Era sensacional.
Era ótimo aquilo. Era perfeito aquilo.
Era ótimo mesmo.
Então, assim, eu acho muito legal isso. Muito legal. Se ele seguir essa veia, vai ser ótimo. Eu acho que tem tudo pra bombar esse filme aí. Vamos ver.
É, eu
vamos
quero aguardar. Assistir. Até porque já tá na sequência, True Detective, Baylors e o The Brinks. Eu adorei The Brinks. Não sei se vocês assistiram. A série
ainda não.
Do Jack Black. É muito legal. A gente fala depois sobre ela. Então já vem nessa sequência toda. Já aproveita e fica na HBO e vê o Kit Harington lá. Vai ser dia 11, hein, gente? Ó, tem um comentário do Wallif Viana. Que ele tá reclamando que a gente não sobe os podcasts no SoundCloud. O SoundCloud, eu acho que ele tem um limite de envio de dados, não tem? Tipo, eu não posso subir muita coisa lá que não é livre a hospedagem. Teria que pagar, não é? Tá certo ou errado?
Eu não tenho nem ideia.
Não faço ideia.
A gente vai testar. Olha, se você está ouvindo esse podcast de novo, comenta aí as vantagens, porque realmente a gente precisa arranjar uma plataforma nova para os podcasts. A gente tá agora no Podomatic, que não dá pra hospedar tudo, tem um limite de gigas. Então só os, acho que os 20 podcasts mais recentes estão lá. Eu tenho o arquivo inteiro, já vieram me pedir por e-mail. Eu vou mandando pras pessoas por e-transfer, sempre que elas precisam. Então se alguém mais quiser, contato @boxofseries.com.br.
Tá? E...
faça um mutirão aí do e-transfer.
Eu não consigo, eu não tenho informação nenhuma pra te dar sobre SoundCloud, Cainho.
Hã?
Não tem informação nenhuma para te dar sobre o SoundCloud, tá bom?
É, depois o Alif manda pra gente.
Com certeza.
Quem tá fazendo a propaganda tem que saber. E olha, Chico, tem uma intriga aqui nos comentários.
Eu amo intrigas.
Está dizendo que o Chico não gosta de nada, só reclama. Saudades aí, cara. Agora, o Paulo, você que tem esse nome, Paulo... O que você acha que a gente pode fazer pra melhorar o humor do Chico?
Meu Deus, onde tá isso que eu não tô vendo?
Tá nos comentários embaixo do Facebook. Desce tudo aí que você enxerga.
É,
ai, achei.
Os comentários do Facebook e os comentários do post.
O Chico não gosta de nada, só reclama. Gente, não é assim. Eu gosto de algumas coisas. Algumas coisas.
Então é isso, gente. Tivemos pouquinhos comentários, mas lemos.
Se alguém tiver alguma sugestão para melhorar o meu humor e me fazer gostar das coisas, eu estou aberto a sugestões. Bem aberto, inclusive.
E disso ele não vai reclamar, gente. Ah, então ai, vamos gente. Falar das coisas da semana, das séries
vamos
que
lá.
A gente tá
então,
vendo, de filme. A Thalita
vamos
assistiu...
Falar da bomba da semana, cancelamento de Hannibal.
É verdade, foi triste isso, né, gente?
Tô chateado, Caio, tô mesmo.
Olha, alguém me falou uma coisa que faz todo sentido no Twitter. Por que a Netflix não pega essa série? Já tem lá a primeira temporada, entendeu?
Faz todo sentido, não faz?
É uma série que tem uma estética super linda... Tem tudo a ver com a Netflix. Eu acho que se tem um lugar pra receber Hannibal, é a Netflix.
Ah, calma, né? Talvez daqui a pouco saia o anúncio aí de que a Netflix vai pegar, né?
Pois é, então temos algumas possibilidades. Por exemplo, o FX é um dos principais produtores do Hannibal, né? E ele distribui Hannibal no mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem que distribuir a NBC. Lá a audiência de Hannibal vai muito mal. Mas na TV a cabo, no mundo inteiro, a série tem bons ratings. Então, quem sabe o AXN produz para poder distribuir nos outros países, né? Uma possibilidade também. E também tem a DirecTV, né? Que vive pegando série que foi cancelada. Tem também o Hulu. Existem possibilidades.
Até porque, Caio, se você parar para pensar bem, Hannibal é uma série que tem um grande apelo. Apesar de talvez a audiência não ter sido esperado, mas você vê que é uma, como você mesmo falou, é uma série que tem toda a cara da Netflix.
Tem.
É pronta pra isso, né? Eu acho que o caminho é esse.
É um personagem carismático, mesmo sendo um vilão. Tem todo o background do cinema, vencedor de Oscar. Daria pra explorar ainda um pouco mais do Silêncio dos Inocentes ali, talvez. Então tem muita possibilidade. Vamos ver como se comporta. O Brian Fuller, que é o... O Brian Fuller, o singer é o dos X-Men. O Brian Fuller disse que ele já tem ideias do que fazer para a quarta temporada, que ele ia pegar elementos do livro que ninguém nunca usou em cinema, em filme, em nada, e ele ia fazer algo que aprofundaria ainda mais o relacionamento do Will com o Hamilton. Fiquei curioso.
Poxa, eu também.
Aí ele falou que se não rolar nada, possivelmente ele vai contar o que seria isso em uma dessas Comic Cons da vida ou numa HQ. Que, acho que o Pushing Daisies teve HQ, não teve?
Teve HQ.
Que também a série acabou sem final e acabou oficialmente nas histórias em quadrinhos.
O que foi uma grande pena, né? Porque era uma série ótima e, aliás,
uma
pessoal...
uma gracinha essa série, gente. Vou
fazer o merchan aqui. O Box tá publicando as reviews, tá? De Pushing Daisies.
Verdade, então, desde o começo.
Desde o comecinho aí, você pode ir nos amar sempre que for possível, tá bom?
Aliás, quem não viu séries clássicas como Pushing Daisies, The O.C., Arquivo X, até as mais recentes da temporada passada aqui que a gente não cobriu, Marco Polo, tem mais uma, o 12 Macacos, 12 Monkeys, tá
isso.
Tudo saindo, gente. Uhum. Chance nova de ver a série, tem review lá no Box pra você ir acompanhando agora, hein?
Sem contar
e
que...
Você falou Deus-Sim?
Deus-Sim, clássica.
Deus-Sim também, clássica.
Deus-Sim, contar... gente, que tinha Chris Pratt na quarta temporada.
Verdade.
Quem lembra
verdade.
Disso? O Muso já estava.
Eu lembro, ali. Eu fiz a coluna enquete esses dias e ele ganhou vários votos, inclusive. Ele fez tipo 8 episódios.
É, a quarta temporada de Deus-Sim era muito boa, porque eles falaram assim: essa bosta vai ser cancelada, então vamos fazer o que a gente quer. Era muito divertido.
Vamos arrasar.
Gente, foi a temporada da zoeira, né?
Foi a temporada
teve
da zoeira.
Só episódio da zoeira.
Saudades.
Muito
horrível.
Boa.
Foi horrível.
Ai, eu amei, Thalita. Eu juro que eu amei.
Para, Thalita.
Frita, gente.
Nossa,
nossa,
eu amava.
Que outro.
Imagina, não, foi ótimo.
Não, foi muito
tudo.
Estranha.
Aí, ó, já falo que eu não gosto de nada, pronto, gostei da última temporada de D.O.C.
É do conta, né? Só vocês dois gostaram.
Ah, era muito bom, eu ria tanto. Era tão era surreal que eu ria. Eu falava, gente, não me resta mais nada com D.O.C. Só rir. O mais engraçado... O mais engraçado de Deus é que todo mundo fala, ai, Deus da CW. Não era da CW, era da Fox. O povo esquece disso. Que a série é tão bagaceira que o povo já achava que era da CW, né?
É porque é o estilo, né, gente? Olha isso.
Total, total. E a produção da Warner Studios, então é total CW.
Então, mas é, não é bem assim, Caio. Você não pode comparar a última temporada de DLC, por exemplo, com The Vampire Diaries, por exemplo.
Não,
não
dá
pra comparar.
Naquela, na minha época...
DLC, tipo, anos luz à frente de Vampire. The Vampire Diaries tem que melhorar muito pra ficar ruim ainda.
Ó, DLC é uma das séries que me viciou em seriado.
Olha, foi a segunda. A primeira que me viciou em seriados foi Dawson's Creek. A segunda foi D.O.C.
Não, eu sempre assisti, mas viciar mesmo foi Gilmore Girls e D.O.C.
Ai, Gilmore Girls.
Ah, tinha uma que eu gostava muito, passava no SBT um pouquinho antes, um pouco depois de Gilmore Girls, que era Everwood, que eu adorava.
Ah,
Everwood.
Eu
também tinha Chris Pratt.
Oi?
Everwood também era... Tinha... É verdade, era com a menina do Revenge também, não era?
Eu não entendi a série, Tata.
Eu falei que Everwood também tinha Chris Pratt. Ele era o irmão da menina de Revenge.
Isso,
da
exato.
Da Emilinha.
E ele namorava com a April de Grey's Anatomy.
Exato.
Nossa.
Ah, eu amava Everwood, coisas. Cara. Adorava Everwood. Passava... Porque o SBT tinha uma programação à tarde só de séries. No sábado,
né? E depois passou pro domingo de manhã.
E depois passou pro domingo de manhã, que foi quando eu comecei a assistir D.O.C., que era domingo de manhã. E antes vinha One Tree Hill, que era o Lances da Vida.
Uhum. Ai, também amava.
Eu odiava o Lances da Vida.
Eu odiava também.
Não super.
Mas, gente... É o contrário hoje.
Nas séries adolescentes a gente não convida muito, né?
É, mas o que o meu gosto todo mundo gosta, né? Então
é,
tudo
um
bem.
Aliás, dizem que vai voltar, né?
É, parece que
gente,
sim.
Seria meu sonho. Eu adoraria, assistiria tudo de novo.
Eu acho que faz o maior sentido com a programação nova da CW. A gente já falou sobre isso, do quanto a CW amadureceu. Gilmore Girls sempre foi uma série mais madura, apesar de passar na CW, era da extinta WB. Então eu acho que tem tudo a ver com esse cenário novo de Jane the Virgin, Ex-Girlfriend, Crazy Ex-Girlfriend, né? Que vai estrear.
Eu também acho. A Rory não tá fazendo nada da vida. E a Laura Graham, né, acabou de acabar a Parenthood, também tá aí à toa no desemprego, não é mesmo?
Algumas delas estão viciadas em droga ou algo do tipo, porque é sempre uma boa pedida, né? A pessoa fica viciada em droga, tem que sustentar o vício.
Pois é.
E aí eles vão acabar fazendo. Fazendo isso, né? Fazendo revivals aí. É igual.
Mas tá tão na moda o revival.
David,
né?
Duchovny, né? Ele precisa pagar a hipoteca da casa, ele topou fazer aí uns.
Arquivo X, Breaking News, hoje saíram 8 fotos novas e o roteiro do primeiro episódio.
Ai, meu Deus.
Porrão aí na sua internet que vocês vão achar isso. Bobear no box já deve ter, porque o Léo é muito rápido.
Ai, gente, agora.
Nossa, é mesmo, gente. Eu nem vi a notícia e ainda tá no box já. Vocês viram também que hoje saiu o trailer completo de Heroes Reborn?
Saiu outro já? Eles estão lançando um monte de coisa,
saiu,
né?
Saiu outro. Aquele que saiu ontem, sabe? Que não tinha nada, só tinha a musiquinha, aquelas cenas tristes.
Uhum.
Saiu hoje bem parecido, mas agora com as cenas dos personagens. Ficou muito
legal.
Eu tentei postar à tarde, mas não deu.
Ai, eu não vejo a hora da Record voltar com Mutantes. Mutantes Renascimento vai ser muito bom, gente.
Você acha que realmente vai rolar isso?
Não, né? Tô zoando.
Mas depois se rolasse, Caio?
Ah, eu não duvido nada. Nossa, da Record, gente. Nada.
Ainda da zoeira, né?
Posso falar uma coisa?
Assim,
eu vi algumas pessoas falando de 10 mandamentos e tudo. E aí eu pensei, não, eu preciso dar uma olhada, preciso conferir como é que é esse lance dos 10 mandamentos, né?
Ah, é um negócio, gente, da Bíblia, do Moisés, não é?
Não, gente, não dá, desculpa.
É ruim?
Não dá. É péssimo aquilo. Eles pegaram assim, reciclaram atores do Globo, todo mundo que tava na Globo foi reciclado e tá lá.
Ah, mas essa é a história de Record, né? Vídeo programa da Xuxa.
Não, exatamente, mas pegaram os piores, entendeu? Porque a Xuxa ainda é boa, tá, gente? Eu amo a Xuxa, tá?
Eu também sou fã da Xuxa.
Mas aí pegaram as coisas péssimas, péssimas. Então, assim, eu fiquei um pouco... Eu esperava mais, assim. É muito ruim aquele o menino...
Ah, Chico, eu esperava mais da Record? Desculpa, Chico.
Não, mas lembra de Vidas Opostas? Você chegou a ver Vidas Opostas ou não?
Não.
Não.
Não, gente, Vidas Opostas era uma espécie de Duas Caras da Globo, só que lançaram antes.
Aí, tá vendo? De novo, qual é a referência da Record? Globo.
Não, 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 não. A Globo lançou Duas Caras depois.
Ah, tá. Então tá.
Você tinha aí primeiro, você tinha a... Você tinha Vidas Opostas. E aí, depois o que aconteceu? Era muito parecida a novela, né? Assim, gente, olha só a Globo copiando a Record. Então teve um momento que tinha algumas coisas interessantes. Não é o caso da mandamentos. Sérgio Maroni, como o faraó lá, ai meu Deus. Quem foi que falou que Sérgio Maroni é bom ator, meu Deus? Pelo amor de Deus, para
é,
com isso.
É, gostoso eu aceito, mas bom ator não.
Não, sim, você pode usar todos os atributos físicos dele, mas não tem que falar que ele é bom ator. Não me coloca ele como protagonista de novela, porque não vai rolar, é ruim demais. E é o que eu achei, eu falei assim, gente, aí eu não entendi aonde estão os 500 mil reais gastos por episódio, não entendi aquilo. Sabe a impressão, a impressão que eu tenho é que as arminhas, as espadinhas são feitas de borracha? Sabe aquela coisa bem mambembe? Não, Chaves ainda tá super produção. É, sabe quando você fala de festa de final de ano de escola, pecinha de final de ano de escola, primária? Uhum. Bem isso. Odiei.
Bom, odiei, isso que dá perder o tempo pra Record. Só tenho a dizer, bem feito, Chico. Bem feito.
Não, mas eu precisava, porque eu precisava de material pra minha gong, sabe? Agora eu já tenho muitos materiais.
Você já tem uma de coisa pra falar mal, né?
Porque o Chico só fala mal, né? Alô.
É, lembra? É. O Paulo falou isso, né?
O Chico consegue falar mal até da Record, gente. Veja isso.
O que não é muito difícil, né?
Agora, já que a gente tá falando mal, eu vou equilibrar isso aqui. Eu preciso compartilhar com vocês minha nova paixão serialística. Esses dias estava eu assistindo Orphan Black. Vocês estão me ouvindo, né?
Estamos, claro.
Então, tá, tô aqui com medo do que vem.
Não, mas essa é muito boa, gente. Olha, vocês têm que escutar esse podcast até o final e ir assistir essa série que eu vou falar pra vocês. Tem um livro que eu gosto muito que chama Jonathan Strange e Mr. Noel. Eu li ele faz tempo, acho que em 2002, 2004, alguma coisa assim. E é muito foda esse livro. Muito bom, é um livro meio grosso, tipo Game of Thrones. Mas é muito bom. Ele fala da época do Napoleão, da expansão do Napoleão pela Europa. Só que ele mostra toda a história do ângulo inglês. Então os personagens estão todos na Inglaterra com medo da expansão do Napoleão. E um mago surge e ele vai usar a magia na guerra, né? Pra garantir que a Inglaterra não vai ser invadida. Só que é muito legal porque eles criam todo o universo dele de magias. Então nessa história a magia sempre existiu, todo mundo sempre soube que existiu magia, mas numa determinada época surgiu um personagem que teve meio que uma era mágica e das trevas. Ele não chega a ser um Voldemort, ele não é mal, ele só tinha uma metodologia assim meio bizarra. E depois disso a magia sumiu. Então fica muito nesse embate. Ah, existe magia? Não existe magia? Aí tem os magos teóricos, eles fazem muita brincadeira com essa coisa de sociedade teórica, que são aqueles caras que só falam e não fazem.
Uhum.
E é muito boa, porque é uma série inglesa da BBC. Então eu fiquei muito feliz, estava lá assistindo.
Mas é série ou minissérie?
É uma minissérie, desculpa. Já, acho que o último episódio ainda tá para sair. Eu fiquei muito feliz porque eu estava assistindo um episódio de Orphan Black. De repente aparecem aquelas marquinhas que ficam na tela assim, né? Estreia a seguir. Mr. Jonathan Strange e Mr. Noah. Aí eu olhei e falei assim, caralho, eu conheço esse título. Aí eu lembrei que era o livro que eu adorava. E virou série, gente. Fiquei tão feliz. Assistam, vocês vão adorar a série. É muito legal. Você fica preso nos mistérios. Tem uma hora de duração cada episódio. E os efeitos são muito bons. É digno, hein? Então, ó, terminou o podcast. Baixa lá. Jonathan Strange e Mr. Noel. Depois eu coloco o título no post.
Já que você tá falando assim, posso falar de uma outra, então? Que assim...
Pode, dê sua dica.
Eu assisti essa... Porque foi assim, né? Eu tava esperando Tyrant pra sair o episódio, aí de repente me deparei com uma chamada Humans. E eu achei interessante que é uma parceria entre o Channel 4, da Inglaterra, e a AMC, dos Estados Unidos.
É, assim,
gente, eu gosto do Channel 4, o Canal 4 sempre é muito... Faz ótimas produções, né? In the Fresh, Channel 3.
Ele é mais jovem, né?
É, e aí, e Humans, e a MC é de Breaking Bad e tudo, eu fui acompanhar uma série baseada numa série sueca e fala sobre inteligência artificial, que é um assunto que eu gosto muito, né?
Mas
gosto
não
bastante.
É meio batido? Como que eles são?
Então, apesar de você achar que talvez... Apesar da o pessoal, quando lê a sinopse, ah, é mais...
Porque inteligência artificial, clone, aquela coisa, né? Se não tiver um viés super diferente, acaba sendo mais do mesmo, né? Por isso que o Orphan Black foi tão legal, porque ele trouxe uma coisa diferente pra essa questão dos clones.
Eu coloco o Humans também nesse mesmo patamar, porque ele vai um pouquinho além. É, claro que existe uma questão da conspiração ali, mas ele mostra várias histórias paralelas em que os androides, os sintéticos, eles estão dentro da família, dentro das casas das pessoas, e algumas questões éticas começam a surgir, principalmente porque um grupo específico de sintéticos foram criados de maneira diferente, eles foram dotados com a capacidade de pensar.
Nossa, você tá falando dessa série, eu tô lembrando de uma que estreou há pouco também, é muito parecida, chama Humans, não sei se você já viu. Já ouviu falar dessa, Humans?
Humans, já. Uma série... É a mesma, inclusive. E aí...
Oi, Chico, eu ia falar assim, nossa, mas postaram essa coluna esses dias no box, acabei de revisar esse negócio. Aí eu vim ver, opa, foi o Chico que postou, gente.
Foi eu mesmo, porque...
Oh,
opa, foi o Chico que postou.
E assim, me lembra, não sei se vocês já leram a obra fundamental, assim, de robótica, que é o Eu Robô, do Isaac Asimov, que eu adoro. E é muito, bebe muito dessa fonte... Mas tem umas questões muito boas, pra você ter uma ideia. Tem uma das sintéticas que ela é uma robô amante. E ela é uma das que foi dotada de capacidade intelectual. Então é interessante você ver ela submetendo as a exploração sexual ali por parte dos humanos, né? E as pessoas humanas são muito pervertidas. E ela tem essa capacidade. Então ela tem que fingir que ela não sabe do que está acontecendo. É muito legal, cara.
Mano,
eu recomendo, vejam, vale a pena.
Agora, eu não sei se a Thalita tem uma indicação dela também, mas só um parênteses. Você falou aí dessa questão do sexo e tal. A melhor cena da TV essa semana foi Penny Dreadful com a Frankenstein conversando com o Frankenstein. Vocês viram essa cena? Não vou dar spoiler, só vou falar assim.
Eu vi.
Essa cena é fantástica, fantástico. O diálogo dela com o cara.
Incrível, incrível.
É de um feminismo tão, assim, tipo, esclarecedor, né? Eu acho que pra muita gente ia ser muito legal assistir isso. E eles ainda inserem no contato da, no contexto da série. Ficou incrível. Achei um dos melhores diálogos da TV nos últimos tempos. Achei muito.
Foi muito boa. Foi muito bonito. Aliás, assim, eu sou suspeito porque eu amo Penny Dreadful. E eu acredito que é uma série assim que. Os diálogos são muito bem construídos, tudo é um apuro, é um cuidado muito grande. Essa cena é só um dos exemplos clássicos, assim,
de... É que ela costurou tanta coisa, né, Chico?
Sim, sim.
Nossa, eu achei demais. É aquela cena que você tá assistindo, de repente você começa a levantar, assim, quando você vê, você tá quase com a cabeça grudada na TV. Achei
exato.
Muito legal.
Poucas cenas esse ano me fizeram isso. Essa foi uma delas, né? E aquela uma que eu já falei, né? Do Museu Diego Rivera de Sense8, que apesar de eu não ter curtido a série, essa cena é fundamental.
Você ter acabado com a série, né?
Apesar de tudo, mas essa cena é incrível, incrível. Uma das melhores do ano, sem dúvida.
Thalitinha, você tem alguma dica? A gente já deu cada um uma. Se você quiser, fica à vontade.
Ah, eu não tenho muitas. Então, eu não tenho visto muitas séries novas esses dias. O que eu ia falar mais cedo, que eu acabei esquecendo, é que a gente tava falando de CW e eu vi hoje, eu nem sabia que a MTV está exibindo The 100. Então, fica a dica pra vocês.
E tem na Netflix também, a primeira temporada.
E tem uma outra dica também.
Tá disponível agora aqui?
A Netflix do Brasil tá. Tem o The 100, primeira temporada lá.
A Globo vai começar Flash, pelo que eu vi, na segunda, de madrugada. Então aí já fica a dica também, porque eu vi hoje, inclusive, isso.
Ah, eu sei uma dica que a Thalita vai dar pra gente, divertidamente, da Disney, que eu sei que você também
gente,
assistiu.
Gente, é sensacional.
Eu não assisti ainda.
Se vocês lencinho.
Se vocês quiserem comentar e eu me ausentar, fiquem à vontade.
Não, eu não tenho muito a falar, não. Eu assisti, eu gostei, eu tinha uma expectativa muito maior da série. Porque eu já tinha visto algumas coisas
no filme, na
Comic Con, tinha assistido algumas coisinhas. Eu pensei, nossa, vai ser muito melhor do que o Nemo, vai ser muito melhor do que o Monstros S.A. Não é, eu ainda acho que essas duas outras séries, os filmes originais... É, série assim, né, franquia. É, o filme que a gente já tem delas ainda é
melhor,
ainda é imbatível. Mas é muito legal, divertidamente. Só que o cara da Disney que foi na Comic Con enganou a gente. Porque ele disse que no Brasil as cenas de hóquei seriam cenas de futebol.
Você falou isso com a gente, inclusive, né?
Pois é, mas não teve isso. Fiquei decepcionado.
Inclusive, acabou o filme e eu fiquei lá esperando pra ver se ia ter alguma coisa, né? E aí esperei, a mocinha lá esperando pra pegar os óculos, me olhando, e eu falei, moça, eu vou ficar aqui esperando, até acabar isso aqui. Acabou e não passou nada, eu fiquei chateada.
Ah, então não tem nada depois dos créditos pra eu ver?
Tem algumas sessões especiais que tem entrevista com os dubladores do Brasil. Mas, mano, não precisa.
Bom, eu não sou especial, então.
Mas assim, pra mim, o melhor filme da Pixar ainda continua sendo Ratatouille. Eu acho aquilo uma obra-prima fundamental.
Jura?
É, juro, Caio. Nossa, eu acho que Ratatouille é uma metáfora pra tudo ali.
O Ratatouille é o único que eu não tenho em Blu-ray da Disney.
Eu tenho todos. Eu não tenho Blu-ray porque o Blu-ray não chegou aqui no interior ainda. A gente ainda.
Tem Blu-ray 3D. Eu gosto de comprar Blu-ray 3D. Não tem desse.
A gente é da época do VHS aqui ainda, tá? Eu tenho todos os VHS que já foram lançados dos filmes da Disney.
Eu tenho também.
Eu tenho só DVD. VHS eu não tenho, não.
Só não tenho Valente ainda.
Eu tenho Valente em DVD.
Eu tenho Valente em Blu-ray. Eu sou de Disney Mania, né, gente? Eu tenho todos os DVDs e todos os Blu-rays. Mais pra frente eu acho que eu vou vender os DVDs.
Não, eu tenho, gente, só os DVDs.
Eu vi uma lista essa semana sobre o ranking dos filmes da Pixar, né? E aí em primeiro lugar tem o Toy Story, em segundo lugar tem o Nemo, em terceiro tá o Wall-E, em quarto o Up, e em quinto já colocaram Divertidamente.
Nossa!
Ratatouille tá em nono lugar.
Mas, gente, de boa, eu acho assim, ó, no meu ranking, Nemo, Monstros S.A., Toy Story 3, eu acho muito mais legal do que o primeiro.
Ah, então eu adoro o primeiro.
Não, eu gosto do primeiro também, mas eu acho que o 3 é tão mais legal, a história prendeu mais, não sei. E sabe um que eu amo? Vida de Inseto.
Eu amo Vida de Inseto também, gente. Eu colocaria em segundo lugar.
É muito bom, né? E eu gosto também do Wall-E. Amo o Wall-E. Tem até um posto.
Adoro aquela lagarta gordinha. Amo
ela. É fofa, a lagarta gordinha. Ó, eu não vi Divertidamente ainda, mas o meu ranking primeiro é Ratatouille, sem dúvida. É, em segundo eu coloco o Procurando Nemo, que eu acho assim
é
incrível,
muito bom,
fofinho,
né?
Fantástico, maravilhoso. Ratatouille tem primeiro porque dialoga muito comigo, viu, Caio? É um filme que sobre a arte. Pra mim é um filme sobre a arte. Não é nem sobre comida, é sobre a arte. E em terceiro, Toy Story 3.
É muito bom, né?
O 3 é muito bom.
O 3 é muito legal.
Aliás, eu falo o seguinte, que a Pixar, ela não faz filmes pra crianças.
Ah, tenho que dizer uma coisa sobre isso, se você me permite uma interrupção.
Aí, interrompa.
Eu fui ao cinema assistir Divertidamente e eu concordo plenamente contigo, Chico. Não é mais filme pra criança. Isso não quer dizer que os pais não devam levar os filhos para assistir animação, porque a criança gosta disso.
Sim,
ele
isso.
Tem um apelo pra criança e tal. Só que pais, pelo amor de Deus, compreendam a idade dos seus filhos. Tem filho que não tem idade ainda pra ir ao cinema e você tá azucrinando a vida de quem tá lá e quer ver um filme. Não digo nem eu, as outras crianças também. Porque uma criança começa a chorar e o choro de criança é contagiante.
Atrapalha,
você vai ver,
né?
O cinema inteiro tá chorando. Todas as crianças começam a chorar. Cara, foi um inferno. O cara atrás de mim com a esposa, com duas filhas, uma filhinha pequena que não tinha paciência pra estar no cinema, começou a chorar, ela ficou 10 minutos chorando e o cara não fez nada. E a gente fica numa situação mega chata, né? Tipo,
é complicado.
Olhar pra trás e falar assim, cara, tá atrapalhando, é mega chato reclamar desse tipo de coisa. Então, quem tem filho, eu vou adorar levar meus filhos pro cinema pra assistir filmes da Disney, mas quando eles estiverem na idade certa de ir no cinema, né? Ou se acontece isso, sai, dá um passeio com a criança, volta depois, leva no banheiro, vai comprar pipoca e volta pro povo assistir. Porque ainda tem uns que viram pra você e falam assim, mas esse filme é pra criança, por que você tá reclamando?
Não é pra criança, gente. É, as pessoas, elas têm uma... Elas
mas,
têm
gente, independência pra criança não é pra criança. Tem outras pessoas no cinema, outras crianças assistindo. Tem que ter efeito pelas pessoas também, né?
Então, mas tá. As pessoas, elas têm uma falsa impressão de que, assim, é animação, é pra criança. Tanto que foi
não
assim,
é,
eu convidei um amigo pra gente ver Divertidamente. Ele falou assim, ah, é animação, é desenho. Não, não falei animação, ele falou assim, ah, é desenho. Nossa, isso já me irrita, né? Porque assim, a gente percebe que a Pixar, ela não fala mais com criança.
Não.
Claro, a criança vai achar bacaninha tudo, mas não é mais pra criança. Talvez Carros.
E nem a Disney.
Carros,
né?
Pra mim, é a única animação que é pra criança.
É, Carros é bem infantiloide. Carros e Aviões. É bem.
É, mas Aviões não é nem na Disney, não é nem da Pixar mais, né?
Não, é Disney Pixar, Aviões.
Aviões é da Associação das Duas.
Ele é spin-off do Carros, né?
Então, isso é pra criança, tá? Agora, as demais não é pra criança.
Não,
é muito além.
E aí, enfim, só isso que eu queria dizer, assim, não quero virar e reclamar, mas é chato pra caramba. Aí, no fim das contas, eu virei e dei uma fuzilada, assim, caiu with lasers no cara, aí ele se tocou e saiu, mas tive que esperar 10 minutos, sabe? É meio chato isso.
É complicado isso.
E eu amo animações, gente. Amo filmes da Disney. Assistir no cinema é incrível.
É muito bom, né, Caio?
A Disney é a melhor empresa do mundo, né? Eles têm a Marvel, eles têm Star Wars, eles têm a Pixar. Sei lá. É muito bom ser fã da Disney. Só tem isso a dizer. Que mais?
Adoro também, gente.
Que mais, gente, que a gente pode falar nesse podcast? Já mas, falou
vocês
tudo?
Não viu a hora de Lil Black ainda, né? O Chico não viu ainda.
Eu ainda não.
Tuta.
Eu vi tudo também, Chico. Você precisa ver pra gente poder comentar.
Pois claro. É, porque eu tenho uma teoria sobre a Alex. Você sabe do que eu estou falando, tá?
Eu sei.
Eu
inclusive,
acho que eu sei quem
viu
é essa
ação. Hoje?
Não, não vi, eu fiquei com medo.
Você viu a história de hoje?
Eu vi que ela falou mais do que podia, né?
É, na verdade, ela... Ah, eu não vou falar, porque o Chico não viu. Então
não, eu vou tirar dos meus fones. Aí vocês conversam.
A gente te chama aqui no Skype.
Tá bom.
Diga, Thalitinha, o que, que ela aprontou?
Então, ela postou uma foto dela mesma no set. Então, tipo, ela tá gravando a próxima temporada. Mas até
já
aí não sabemos
gravando?
Também.
Nossa.
Já estão gravando. Ela pode também estar fazendo um flashback, alguma coisa assim. Mas ela postou o look dela normal, tipo, com o delineador e o óculos, ok.
Então sabe tipo, qual que é a minha teoria? Eu acredito que ela ficou viva mesmo. Foi muito bonito o final do Orange is the New Black. Eu amei aquela cena do lago. Eu acho que sim, eu ficaria assistindo aquilo por 40 minutos, 50 minutos. Foi muito legal ver as meninas
foi
naquele
muito,
momento.
Mas...
E você reparou quem não estava naquela cena?
Quem não estava naquela cena?
A Lully, que era a pessoa que ela achou que ia matar ela a temporada inteira. A Lully foi a última pessoa que saiu do depósito. Quando a Alex vira e olha o cara, a Lully foi a última junto com as meninas que saiu dali. Então eu acho que ela pode voltar e salvar a vida dela. E ter essa virada, tipo, ah, é, eu achei que ela ia me matar, no final das contas, ela acabou
pode
me
ser,
salvando.
Ela... E teve um momento que ela comentou também desse guarda novo, né? Você lembra? Que quando ela tá lá naquele surto psicótico lá, ela fala, nossa, tem um guarda novo que tem um palitinho no dente, achei ele muito suspeito. E a Alex, tipo, ah, tá.
É verdade, eu não tinha reparado nisso.
Mas eu li uma outra teoria também. Eu li uma, que eu vou até postar depois no box. Mas que é assim, sabe aquela judge não sei o que lá que vai entrar?
Sei, que era a Nina do...
Judge. É, que vai entrar na cadeia, que até no final da temporada ela tá lá esperando pra entrar e não tem ninguém lá pra recebê-la. E aí parece que aquele cara vai dar uma missão pra Alex que ela tem que matar outra pessoa lá dentro, que pode ser essa mulher aí. E aí ela não vai morrer porque ela vai ter que realizar uma tarefa pro cobra lá dentro.
Pode ser também. Mas a Tatinha só se ferra se for isso também, né?
Só se ferra.
Meu, eu fiquei com muita raiva da Chapman nessa temporada.
Então, ela ficou toda bereze, toda sem sentimentos, fudeu com a vida da outra, falar da Estela.
Nossa, ela foi muito pisona, ela, tipo...
Foi muito pisona.
Enrolou a gente querendo ficar com a Alex, quando finalmente fica, arranja uma amante e depois destrói a vida da amante. Nossa, é muito filha da puta, né?
Ai, gente, toda esse roubando todo mundo e fazendo coisas ilegais de dentro da cadeia, sabe? Oi?
É, tipo, cresce. Nossa, eu fiquei com muita raiva dela. Mas eu adorei a temporada.
E a Nick? Então, ela vai voltar? Ai.
Eu não entendi por que ela saiu da temporada. Ela participou lá do... Do...
A gente comentou,
Girls,
acho, no outro.
Mas foi um episódio, tipo... Queria muito que ela voltasse.
Eu também, eu adoro ela. E tem a Sofia também, que ficou presa lá no... Na Segurança Máxima também, né? E o Caputo, que encerrou todo mundo. Foi promovido e... A...
Eu fiquei com muita dó da Sofia.
Eu também, tadinha. Além de ter sofrido, apanhado, ainda foi presa na Segurança Máxima e largada lá.
É, vamos ver. Queria que estreasse amanhã já. Antes, mas... Não tá fácil pra ninguém, né, gente?
Não tá. Vamos
Aliás, ver. Netflix já estreia a série nova lá daquele filme.
Certo.
Não, Narcos é a do Wagner Moura. Tem aquela outra... Wet Hot American Summer, não é? Que é do aquele filme de 2050.
Sim,
tô
eu
ansioso
para
ver. É, mas o filme é bizarro. Assista, é bem divertido. É bem cara de comédia da Amy Poehler mesmo. Ó, vou chamar o Chico, porque eu acho que de Orange a gente já fechou, né?
É, porque a gente já falava bastante também no outro, né?
Pois é, já era só encerrar aí o tema. Chico, volta!
Ai, coração alado. Voltei, crianças.
Obrigado.
Ah.
Olá, gente.
Vocês ficaram felizes com a renovação do Transparent?
Eu fiquei bastante feliz.
Eu adorei, nem saiu a segunda, já vai ter terceira, é muito incrível isso.
Eu gosto muito da série, eu adorei a série, assim, gostei pra caramba, eu acho que...
Vale a pena, gente?
Muito,
nossa, é muito boa, tá? É muito tá. boa.
É excelente, é demais.
Ok, vou colocar na lista.
Aliás, Tata, eu tenho percebido que você tem colocado muitas coisas na lista.
Ai, gente, minha lista é muito comprida.
Tá bom. E eu, assim, tenho colocado muita coisa e visto pouco. É o que eu acho, assim.
Ai, eu também acho, gente. Eu preciso de mais tempo pra ver séries. Acho que eu vou pedir demissão do meu emprego.
Vai ficar falando do emprego do box, não, pelo amor de Deus.
Vou ficar em casa vendo série. Não, do box não. Do box não faz sentido, né,
cara? É verdade. Ó, oh, gente, vocês viram o True Detective ou não?
Não, eu não vi ainda, mas...
Mas eu vi que o pessoal não tá curtindo.
Sério? Não, mas isso já tava antes da série estrear. A crítica já tava reclamando. Mas antes, então, do True Detective, já que a gente tava falando de cinema, vocês querem falar do Homem-Aranha novo?
Eu...
Mas, gente, é um bebezinho que eles colocaram.
É um neném, né, gente?
Eu não entendi. Marvel disse que não quer mais fazer filme de origens do Homem-Aranha. Daí ela me escala um novo ator super novinho.
É.
Super novinho.
E ele já vai participar agora de Guerra Civil, já, né?
Já, é. O Homem-Aranha ele tem um papel central no Guerra Civil. Só que no Guerra Civil, o Homem-Aranha não é tão jovem assim. Ele já é mais velho, ele já passou por muita coisa. Você leu Guerra Civil, não leu, Chico?
Não, cara. Eu comecei a ler, chegou pra mim semana passada. Eu li até metade, mas não terminei ainda, porque semana de prova, sessão de bimestre, é meio como mas eu preciso terminar.
É muito gostoso de ler. Numa tacada só, numa sentada, você consegue ler e ler rápido.
Ela eu li até metade, preciso terminar essa outra metade.
Então, e daí eu não entendi isso. Eles vão mudar muita coisa do Guerra Civil. É normal que a Marvel mude mesmo essas grandes aventuras, não seria a primeira vez. Mas eu achei meio estranho.
Eu acho que assim, não só a gente, né? Eu percebi que muita gente olhou com um certo...
Desdém, né?
Desdém pra essas mudanças aí. É. Não fomos os únicos.
Vamos ver.
É um pouco estranho, né, gente?
É estranho mesmo, assim, eu espero que...
Mas assim, eu li que eles escolheram um ator muito novinho, porque o Homem-Aranha, né, na teoria, ele é novinho. Os atores que foram escalados pro filme que foram muito velhos, né?
Sim, não, ele é mais... Ele, em relação com os outros heróis, ele é um pouco mais novo. Mas assim, no na origem do Homem-Aranha, ele é novo, né? Depois, na época que se passam essas histórias, ele já é um pouco mais adulto mesmo. Enfim, não sei, né? Vai entender.
É, e se eles não querem fazer mais origem, realmente, né, é um pouco esquisito.
É, aí você traz um ator jovem e não vai mostrar como ele se tornou Homem-Aranha. Tudo bem que no Guerra Civil não vai dar tempo de contar isso. É melhor você pegar o Homem-Aranha e fingir que ele tava sempre ali, tipo, você não percebeu, oi?
Até porque, assim, eu acho assim, fazer mais uma franquia de origem...
É, não precisa.
Tem necessidade?
Né? Não, eu acho que, assim, se oficialmente o Homem-Aranha fosse para os estúdios Marvel, com distribuição da Marvel e tudo, aí sim. Agora não, parece que a Marvel produz, mas é a Sony que distribui, não é?
Foi exato, foi esse acordo.
Então, tipo, mas não muda nada, não vão fazer filmes... Ah, sei lá, eu não tenho mais opinião também. Eu acho muito confuso essa história.
Mas é igual, porque não sei se você sabe, mas a Marvel tá tentando trazer também os X-Men pra eles, né?
Então, o X-Men já é um pouco mais difícil, porque o pessoal tá curtindo essa pegada nova dos X-Men,
sim,
tá funcionando bem com a Sony, então eles não têm motivo pra tirar da Sony. E agora entra o Quarteto Fantástico, já é mais arriscado, porque eles mudaram tanta coisa básica do filme que a gente precisa esperar pra ver, né? O que que vai fazer?
Mas até porque se você pega os primeiros filmes do Quarteto Fantástico, sei lá, eu não sei, eu vou dar minha opinião. Eu não curtia muito, não.
Não, eu nunca curti nenhum. Eu acho o elenco do Quarteto Fantástico péssimo. Tirando coisa...
Horrível.
Que
horrível.
Era aquele ator que faz o American Horror Story.
Sim.
Ele era a única coisa boa que tinha ali. O resto...
Sofrível.
Não tinha
eu acho que esses atores novos podem dar uma cara bacana, assim, pra... Vamos esperar, né? Vamos ver como é que o público vai reagir a isso, até porque tá mais sombrio também, né?
É, vamos ver como é que vai ficar. É muito mais legal quando a Marvel produz Marvel, porque ela tem mais a pegada do da HQ, né? Parece... é muito mais parecido com a HQ. Os X-Men eu gosto muito porque ele traça um paralelo muito bacana com a questão de preconceito e tal. Então eu já acho que tem que ser levado com uma... sei lá, com mais seriedade. Eu gosto do trabalho que a Sony apresenta. O único X-Men que eu não gosto é o 3. O resto eu acho incrível.
Então, o legal do X-Men é que eles não ficam reinventando a história. Eles
exato, é.
O filme e eles seguem. Ah, eu fiz uma história antes? Vamos. É a mesma história, mas eles voltam no tempo, avançam no tempo, tudo bem. Eles não mudaram o centro da história. Não estão fazendo remake em cima de remake.
Agora isso vamos ver quando saiu o Hugh Jackman, né?
Até porque o mais interessante, assim, disso que a Tata falou, quando você pega Dias de um Passado Esquecido, Dias de um Futuro Esquecido, é, a Sony, ela não renegou nada do que eles tinham feito. E, tanto é que chamaram os outros atores, uhum. Os atores clássicos, assim, por assim dizer.
Claro.
E isso é muito bom. É. A Sony, ela conseguiu trabalhar bem, diferente da era Fox, né, que tava com o Homem-Aranha, né?
Eu acho que é Sony Fox. Não, é da Sony. O Homem-Aranha é da Sony.
Da Sony também?
Aham.
Uhum. É, a diferença do Homem-Aranha, né? Que o reboot que fizeram da série foi desnecessário, assim. E ficou muito ruim. Muito ruim.
É, e cansa, né? Tipo, de novo, eu vou ver 3 filmes do Homem-Aranha. De boa, os filmes do Homem-Aranha são os piores filmes de herói que tem. Eu não consigo gostar de nenhum, gente. É, eu não gosto mesmo. Filmes do Homem-Aranha... tô pra ver um que você sai do cinema e fala, cara, esse filme foi legal, viu?
Eu curti muito o segundo.
Não, eu...
o segundo que
ainda
é...
ainda prefiro o Tobey Maguire, que fazia o...
é, o Tobey Maguire, é isso.
Eu ainda prefiro o Homem-Aranha dele do que o do Garfield. O Garfield é muito carismático, ele é muito bom ator. Mas, não sei, eu preferia
então,
o Tobey Maguire.
Eu não gostei de nenhum dos que o Garfield fez. Nenhum dos dois.
Uhum.
E como o Toby, eu gostei muito do segundo. Eu achei muito bom o segundo. É, o terceiro é o dispensável. É o mais fraco pra mim de todos, assim.
É, não dá vontade de ver.
O terceiro é muito ruim, gente.
Muito ruim. Mas é igual o X-Men, né? Eu não sei vocês, mas o X-Men, a batalha final, apesar de ter uma pegada muito interessante, eu acho fraco.
Porque não tinha o Bryan Singer, né?
O terceiro filme. É, exato.
Aí Bryan Singer é o que faz
aí,
o
que é de
oi?
É o da Phoenix.
É, o 3, tá. Né? Isso.
É, não gostei muito também não, mesmo porque ela é minha personagem preferida e eu acho que ela foi cagada.
É, mas aí vocês lembram, né? Ele saiu pra fazer o Super-Homem, a Fox não gostou, tirou ele dos X-Men.
Exato. Aí, péssima decisão.
Péssima decisão. Todos os filmes dos porque... X-Men que não é com ele são péssimos. Vídeo Wolverine. Os filmes do Wolverine são horríveis.
São. Até porque se você pega o material que tinha pro 3 era muito bom, mas a execução foi péssima. A execução foi muito sofrível. E você falando de Wolverine, eu ainda fico muito, assim, saudosista de como seria o Darren Aronofsky, a visão dele sobre o Wolverine.
Ah, eu esperava... eu queria muito que... enfim, eu gosto dos X-Men na Sony, mas eu queria que fosse pra Marvel justamente pra gente poder explorar mais o troço dos personagens. E isso ia ser tão legal, né?
Você vê um filme com todo mundo?
É, mas não dá pra fazer essas coisas porque um é da Sony, o outro é da Marvel, aí fica essa putaria. Tipo, o Mercúrio do Avengers é um e o Mercúrio dos X-Men é outro. Não faz sentido isso, gente.
O Mercúrio do Avengers já não existe mais, né? E o dos coisas continua lá, firme e forte.
Pois é, achei ridículo. Não, e o pior de tudo é que as histórias não se conectam. Tá falando do mesmo personagem e nos X-Men acontece uma coisa, no outro acontece outra. Foda-se.
Exato, é ruim isso. É, fica. Como você mesmo falou, fica estranho, né?
Fica, meio bizarro.
Mas assim, eu tô.
Gente.
Oi, fala, Tata.
Não, eu falo do assunto, termina aí que eu falo depois.
Não, eu tô muito confiante no que vai. No, nas coisas que virão aí.
É o que resta.
Pode dizer, Tata.
Então, eu acabei de ver aqui que amanhã, eu comentei de Buffy mais cedo, amanhã a Sarah Michelle Gellar vai estar no Facebook da página Buffy the Vampire Slayer respondendo questões para os fãs. Uma da tarde, no horário de lá. Ai,
que legal!
Achei demais, acho que vou mandar perguntas pra ela. Tipo, teremos uma, um reboot de Buffy? Oi? Estamos
aquelas, né?
Eu gostaria, gente, eu amava Buffy, sério.
Ai, eu não tinha muita paciência, não.
Odiava Buffy.
Gente, eu gostava muito de
Buffy. Não, era muito legal.
Não gosto.
Não, era legal, mas eu não sei lá. Eu sei que era legal porque meus amigos ficavam muito empolgados, mas eu olhava e falava, gente, isso é tosco.
Não é tosco, não fala mal da Buffy.
É tosco, Tatá, desculpa.
Não é, não pode falar mal nem de Buffy, nem de
Buffy. Olha, a melhor série com Sarah Michelle Gellar, e isso é indiscutível aqui no box. Ringer, melhor série, ponto, né, gente?
Ah, sem dúvida, né? Ringer, Ringer é vida.
Quem não assistiu, lançou
tendência,
por favor, tá até hoje aí, um sucesso.
Lançou tendência, né?
Eu queria muito que lançassem DVD de Ringer.
Oi, Tatá?
Tá pensando aqui, nossa, gente, é mesmo, né? Eu não tô vendo muita coisa nova, mas sabe o que tá acontecendo na minha vida? Eu tô vendo as 7 temporadas de RuPaul's Drag Race. Tá?
Gente, vocês viram que Bianca Del Rio vem pra São Paulo em outubro?
Eu vi!
Eu estarei aí, cara, só pra constar, ok?
Fechou, vamos todos juntos. Vai tá a Bianca e vai tá minha amadíssima Kátia da 7ª temporada.
A Kátia, a vencedora moral.
A vencedora moral da 7ª temporada.
A 7ª temporada.
É em outubro?
Outubro.
Outubro. Aliás, eu sigo a Bianca no Insta e ela falou assim, Hello Brazil, I'm coming. Quer dizer, ela tá chegando, né? Que legal.
É, aí eu não vejo a hora. Esse daí, gente, eu vou comprar meet and greet, sério. Quando começar a vender, a gente já fica esperto que eu quero conhecer Bianca Del Rio.
Sem dúvida, fazer fotos, inclusive.
Muitas, muitas.
Vai ser... A gente nem vai ligar de ser gongado por ela, né?
E você tá curtindo as temporadas? Tá, não é muito bom?
Ai, gente, sensacional. E o bom é que eu fico comentando com as pessoas, todo mundo já viu, óbvio, que eu sou atrasada, não é verdade?
Uh-huh.
E aí eu tô comentando e as meninas ficam, nossa, mas quem que tá nessa temporada mesmo? Aí eu, fulana, nossa, mas eu amava a Carmen, não sei o quê, lá, lá, lá.
Você tá da Carmen?
Eu tô na terceira.
Ai, eu odiava a Carmen. Thalita, a gente não, é muito contrário.
Ah, eu achei ela o máximo. Ela é maravilhosa.
É, mas daí elas formam as header e elas ficam umas insuportáveis.
Ficam terríveis, péssimas.
Não cheguei ainda, então.
Eu gosto da Shangela, porque a Shangela
é eu adoro a Shangela.
Ela é então, a vítima dessa temporada.
Eu não entendi como que ela voltou. Por que que ela voltou?
Porque a RuPaul quis. Eu acho que
não
é isso.
É assim que funciona.
Só por isso.
A RuPaul que ela volta.
E você não viu nada, querida. Ela volta zilhões de vezes.
Ela volta sempre.
Fala.
A Shangela é sempre o eterno retorno.
Gente, é um reality show e eu até hoje consegui não ver nenhum spoiler. Acho que só da última temporada que não teve como, mas eu não sei quem ganhou nenhuma. Então eu tô vendo, tipo, super torcendo mesmo, porque não sei, não tenho ideia de quem ganha.
É muito bom.
Tá ótimo.
Eu vi assim também, Tata. Eu vi sem spoiler, não sabia de nada, não sabia quem ia ganhar e era muito divertido.
Agora, nossa, tá, achando... corre atrás no... na FENAC os episódios Untucked. É muito legal você assistir o episódio. Tem na Netflix as temporadas, né? Mas aí você assiste o que, que aconteceu enquanto os juízes estavam julgando elas.
Mas isso não foi só depois de uma temporada específica?
Eu acho que é depois da quarta. Então, dá uma olhada, dá uma pesquisada.
Mas como assim? Tem todos os episódios?
Tem os episódios que você assiste e tem mais um episódio de 20 minutos que são elas discutindo nos bastidores daquele episódio que você assistiu, entendeu? Então, por exemplo, você tá no episódio Season 3.
Era um canal no YouTube, isso era um canal no YouTube.
É que a última temporada saiu tudo no YouTube, mas antes não, antes passava na TV mesmo. Tanto que esse do YouTube eu achei xoxadíssimo, não curti. Você gostou, Chico, do Untucked dessa temporada?
Não, foi muito... achei ruim, achei forçado. Aliás,
eu achei que eles quiseram botar um peso ali que não tem necessidade. Ninguém assistia aquilo pra ficar deprê. A gente assistia pra ver os barracos dos bastidores, que às vezes eram melhores do que os barracos do programa.
Aliás, a sexta temporada tivemos barracos épicos no
Untucked. Foi, muito. I feel very attacked! Eu nunca vou esquecer essa frase.
Not today, Satan.
Not today. Eita, é muito bom, então, Bianca.
Então, justificando, é por isso que eu não tô vendo coisas novas, porque eu tô vendo RuPaul's Drag Race.
Então
mas
você está perdoada, você está perdoada.
Ó, eu tô vendo RuPaul's Drag Race e Penny Dreadful, que eu tô intercalando.
Então tá perdoadíssima.
Então você já está perdoadíssima.
Ok, obrigada.
De nada.
Gente, já vamos entrar em uma hora de podcast. Vamos falar de True Detective e a gente encerra.
É, já deu uma hora, gente. Como assim? Ligou uma hora?
Sim, passa rápido.
Olha, já que você falou de True Detective, eu vou dar a minha experiência com True Detective. Eu achei a primeira temporada muito chata.
Uhum.
Muito ruim.
Ruim não, chata sim.
Ruim não, porque não era ruim. Não era ruim. Eu reconhecia que não era ruim. Eu cheguei a assistir 6 episódios. Eu ainda insisti com 6 episódios. Mas era uma série que não era pra mim.
Não, ela exige muito, eu acho. Porque sabe o quê? Se você for ver, True Detective é a série mais pessimista que existe. Não tem série mais pessimista que True Detective. Tudo na série é construído pra falar que o mundo é uma merda.
Sim.
A fotografia...
Mas, gente, não é que é pessimista. É que o cara que criou a série lá, esqueci o nome dele, mas ele disse que queria uma série policial que fala procedural e tal, que falasse sobre a realidade. Então é a realidade, não é uma série, não é pintada. Então é as coisas como elas realmente acontecem.
Não, mas ele traz só o lado ruim das coisas, tá? Tem coisa boa na vida também. É que a visão deles é de um mundo pessimista mesmo. Todos os personagens têm um problema grave pra resolver, tem um conflito muito parecido. O dessa temporada, se você for ver, todos têm um conflito sexual. Na temporada anterior, todos tinham um conflito familiar. Tanto que o personagem principal tinha um problema da filha dele, né? Que ele só supera no último episódio mesmo, com aquela cena bizarra que acontece. Mas tudo da cena é feito pra ser...
Eu fico
achando... O lado ruim da coisa, entendeu? Até o lugar que é bonito, ele é decadente.
Eu comecei a ver, eu falei assim, não é pra mim essa série. Aí agora eu vou começar a ver, vou tentar ver, porque como são desconectadas as temporadas,
talvez,
né?
Talvez se enganche nessa. Tem muita talvez eu gente enganche reclamando nessa. Que essa tá mais chatinha do que a primeira. Mas, assim,
sério?
É, eu acho que essa coisa do pessimismo às vezes dificulta um pouco de você se envolver com a série. Eu também confesso que a primeira temporada eu sei o quanto a série é boa, mas sim. Tipo, eu prefiro mil vezes ver um Game of Thrones da vida do que ver um True Detective, entendeu?
Eu também sou assim, ultimamente eu tenho... Assim, não é que... Quando a série não mexe comigo, não... Precisa bater, não uh-huh. bateu.
Não, tipo, não... eu prefiro ver Orphan Black, que não tem nada a ver. Mas eu sim, me divirto, sim. Eu me entretenho, eu me ocupo muito mais com... Prende mais a minha atenção do que True Detective. Mas a série é muito boa.
É muito boa. É o que aconteceu com Humans, por exemplo. Humans me pegou de cara, assim. Eu vi o primeiro... E eu falei assim, nossa, é bem, bem fuga escapista, assim, mesmo.
Uhum.
Mas acaba surgindo coisas boas daquilo ali.
É, não, e o True Detective também tem umas coisas boas. Eu acho que é mais ou menos terapia, sabe? Você vai pra terapia, você fala, chega uma hora que você fala alguma coisa que você mesmo precisava falar em voz alta e escutar. O True Detective é mais ou menos assim. Os personagens são muito densos. E uma hora acontece uma coisa com algum deles que você se reconhece aí e tem uma empatia com a série. Mas às vezes demora pra isso acontecer. E sem ser isso, tem coisas incríveis. A 7ª temporada tem uma sequência... Nossa, eu acho que não tem cena melhor em série do que aquela. É um plano sequência sincronizadíssimo, que é uma batida policial, que eles entram numa casa, vão correndo blá, 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 e vão acontecendo milhares de coisas e a câmera não para, não tem corte, ela vai indo. É fantástica aquela cena da primeira temporada. Não sei se vocês assistiram e lembram dela, mas foi um marco, assim. Eu lembro de quem assistiu, tava nas redes sociais comentando, gente, o que foi isso? Foi incrível, blá, 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 blá. Foi muito foda.
Eu me lembro que houve realmente uma certa comoção.
E essa temporada tem aí o Vince Vogue, né?
Que isso.
Fez o Psicose, tem a Rachel McAdams.
O Colin Farrell, que fez
e tem o Colin Farrell, nossa. Meu Deus, Colin Farrell.
Qual é o sucesso do Colin Farrell? Sex tape. Sabe quando,
sex tape.
Quando o povo escreve aquelas matérias e entre aspas coloca algo famoso que a pessoa fez? O Colin Farrell as pessoas colocam entre parênteses sex tape.
sex tape. Eu faria isso, inclusive. Eu sempre colocaria sex tape.
Faça na Gong Show depois de ter assistido o detalhe.
Farei.
Colin Farrell, sex tape.
Sex tape. Eu tô esperando porque, assim, até esses dias atrás eu tava muito, assim, carente de coisas pra Gong. Mas Thalita já me deu uma sugestão ótima, né? Semana que vem, Taylor Swift na Gong Show, ok?
Já tô avisando que sou eu que reviso esse texto. Cuidado com o que você vai escrever. Eu edito tudo.
Vai ter Taylor Swift, né?
No meu...
Vai ter censura, hein?
Vai ter duas, né?
Vai ter.
Do mesmo jeito que eu chamava que eu chamo a Nina Flopev de Nina Flopev, vai ser Taylor Swift agora, tá bom?
Tudo bem, Taylor Swift não quer dizer uma coisa ruim, não tem problema.
Depende, quando o Swift corta o seu dedo, é ruim.
Olha, gente.
Mas ela é afiada mesmo.
Só pra separar essa briga aí. Tá achando que tá lindo mais.
Gente, eu me sinto amiga pessoal dela, sabe?
Ó, vou fazer inveja pra vocês. Já vi 3 episódios de Big Tactics.
Ui.
Só que a HBO não me deixa falar nada do episódio 2 e 3.
Ah, meu Deus.
Eu sei tudo que vai acontecer, não posso falar nada.
Melhora.
Eu gostei, viu? Gostei bem.
Fechou, então é isso que a gente precisa saber.
Gostei bem. Eu tenho amigos que dormiram
no primeiro episódio. Olha, se eu durmo no último episódio, já é uma dica de que não vai dar.
Você dormiu?
Não, eu não. Um amigo meu me disse que dormiu durante o primeiro episódio. Já não sabe se vai continuar assistindo.
É porque eles passam tarde também, né? Ou, não, é só tá passando às 10, não tá? No horário do Game of Thrones?
Acho que sim.
Então, mas se você já dorme no episódio, isso já diz...
Não, mas é porque
era o que acontecia.
Ela tem um ritmo mais devagar. Mas, gente, eu às vezes vou falar. Dá vontade de dormir no Game of Thrones, né?
Ô, Caio, mas eu, igual a gente fala, eu não tenho problema com ritmo lento. Nenhum problema.
Se eu tiver cansado, eu durmo.
Não, eu não durmo. Quando a série é instigante, quando me instiga, eu não tenho problema em ritmo lento. O grande problema é esse, assim, True Detective não me instigou.
Mas eu já fiquei mais instigado com a segunda temporada do que com a primeira. A segunda ela é até um pouco mais óbvia do que a primeira. Talvez por isso ela receba tantas críticas. E eu acho que essa coisa de ser mais óbvia acaba dando um ritmo mais bacana pra série. Você vê as coisas acontecendo, não fica coisas assim, tipo, suspensa pra quem catar, quem se enganchar com aquele drama, entendeu? E aí eu achei ela um pouco melhorzinha do que a outra. Tem algumas coisas, sim, muito óbvias. Acontece no primeiro episódio, eles dão uma pista, depois, mais pra frente, eles confirmam, tipo, tá, você já sabia desse começo, né, gato?
Então, é como eu tô te falando, eu não vejo muitos problemas, assim, nisso. Mas, assim, eu fiquei um pouco... Eu não curto muito o Matthew McConaughey, né? Eu não sou muito fã dele.
Eu não curti, eu passei a ser fã dele nessa retomada boa que ele teve.
Não foi retomada boa coisa nenhuma, pra mim é tudo muito ruim o que ele faz.
Ah não, gente, ele é bom, tipo. Não. Quando ele fazia comédia romântica, não. Ele era subaproveitado. Agora ele mostrou que ele é um bom
qualquer
ator.
Um que emagrece. Ah, eu tenho algumas críticas severas em relação a isso. Já arrumei algumas brigas. Como sempre eu arrumo briga, né?
Mas eu acho que se você pegar...
Porque não gosta de nada, né, Chico?
Porque eu não gosto de nada, né?
Se você pegar as comédias românticas dele e comparar com esses filmes, você vê que tem uma mudança de um personagem pra outro.
Isso sim, há uma mudança grande de personagem.
Porque o que me mata é gente que faz a mesma coisa sempre.
Quando você pega um que eu acho...
Por exemplo, Scarlett Johansson, que já falou.
Exatamente. Não,
mas eu vou mais além, eu acho que o cara... Acabei de esquecer o nome dele, gente. É o cara do Sniper Americano.
Sei, o Bradley Cooper,
né? Bradley Cooper, ele mesmo. Gente de Deus, esse cara já tem 3 indicações ao Oscar. 3, daqui um dia ele ganha. Tô falando sério.
Nada pro Leonardo DiCaprio, né, gente?
Exato. E o que, que ele faz nos filmes dele? Ele grita. Gente, é tudo... Gente, quem enxerga nesse cara algo bom, pelo amor de Deus?
Mas, ó, vamos falar. O Leonardo DiCaprio, ele é super carismático, mas ele tem tanto vício de interpretação que às vezes também parece que ele tá sempre interpretando a mesma coisa.
Não, sim, sim, mas ele, de vez em quando ele consegue surgir alguma coisa que pá, entendeu?
Não, mas porque o Leonardo DiCaprio, ele tem uma presença hipnotizadora. Ele é fantástico. Qualquer filme que você assistir com ele, ele pode fazer a mesma coisa que ele fez antes. Você vai gostar, porque ele é um cara super carismático. Ele é meio Chris Pratt. Chris Pratt também, gente. Não é um mega ator, mas ele é uma figura que te hipnotiza. Você se rende pro Chris Pratt, sabe?
Não, sim, mas veja bem. Mas quando... Oi, fala, Catar.
Não, pode falar.
Vamos falar.
Não, eu ia falar que Jurassic World Kai foi muito bonzinho com o filme. Foi muito bonzinho com sua crítica.
É que eu sou fã do
Jurassic. Eu adorei o filme. Não, o filme é muito bom e eu achei legal um monte de... É muito bom, né? O filme é legal.
Sim.
Né? E tem várias referências e tal, né? Mas eu achei um pouco sofrível o roteiro, né?
O roteiro? Não, eu segurei. Gente. Eu segurei a mão lá porque é nível pra criança o filme, né?
É.
É,
mas isso eu escrevi na crítica. O filme é pra criança. Eles estipulam tudo. Tipo assim, ai, essa daqui é a mulher que ela se dá muito bem com os números, mas ela não sabe lidar com o caos. Esse daqui é o menino sonhador que os pais estão sempre... Tipo, é muito básico. O roteiro de Jurassic Park praticamente é uma biografia do personagem. É muito ruimzinho o roteiro do filme.
É muito ruimzinho. Mas
é, eu achei sofrível o roteiro.
Voltando um pouquinho no Leonardo DiCaprio, o Caio, quando você pega lá Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, depois você vem ali Diário de Adolescente.
Sim, mas aí é tudo o começo da carreira dele, quando ele não tinha.
Sim, aí você, não, aí você vem Shakespeare, aí você vem Romeo e Julieta, e aí você tem ali, por exemplo, o que eu achei vício? Esses últimos mais novos têm bastante vícios. Quando
os
você pega,
mais,
por exemplo,
exato, os mais novos são mais vícios.
O Django Livre. E o Django Livre e a interpretação dele em O Lobo de Wall Street são muito próximos.
São
muito
até
próximos.
O Aviador.
O Aviador também é bastante próximo. Mas, por exemplo, o trabalho que ele desempenhou em Os Infiltrados e Diamante de Sangue, eu já achei bem distinto.
Já. Mas aí acho que agora, também ele pega do diretor, né, Chico?
É, mas aí quando você pega o Bradley Cooper, que ultimamente ele tem trabalhado sempre com o mesmo diretor, que eu esqueci o nome daquele infeliz, mas ele tem um dom de color. Ele dirigiu um ator, vai assim de cada Oscar. Ele já dirigiu O Vencedor, dirigiu Trapaça, dirigiu O Lado Bom da Vida.
É, Trapaça é o filme mais chato que eu já vi, te juro.
Insuportável!
Eles conseguiram fazer a J-Lo ficar chata.
E ela foi indicada ao Oscar. Ela foi indicada ao Oscar. O Bradley Cooper foi indicado ao Oscar. Todo mundo foi indicado ao Oscar no filme. Todo mundo.
Eles são os novos queridinhos, né, gente?
Então, exatamente. David O. Russell, lembrei do diretor. David O. Russell. É, e aí o Bradley Cooper sempre faz a mesma coisa. Não tem variação. E aí todo mundo aclama ele como o máximo. Por exemplo, ele foi indicado por Sniper Americano. Poxa, ele nada que o Jeremy Renner não tinha feito melhor em Guerra ao Terror. Por exemplo.
Foi mesmo.
Né? Então, assim.
Era um que tinha o Chris Pratt também, não era?
Nossa, não lembro, hein?
Acho que foi. Ele fazia um soldado.
Nossa, ele tá fenomenal. Aquele foi o melhor filme que o Chris Pratt fazia. Porque você nem reconhece ele.
Exatamente, é isso que eu tô falando. Então, assim, agora, o Matthew McConaughey, eu tenho as minhas ressalvas, eu quero esperar outras coisas dele pós-Oscar e pós-True Detective. Pra mim foi muito parecido uma coisa com a outra. Eu quero esperar ele pós isso, ver o que ele tem a entregar depois. E aí eu vou avaliar mais cabalmente, porque eu não gosto de avaliar por um único trabalho. Eu lembro quando eu tirei o chapéu pro Christian Bale em O Operário. E aí ele fez depois o Vencedor, e tem muitas semelhanças as interpretações dele, assim. É, eu tenho algumas ressalvas em relação a atores que reimprimem a mesma interpretação.
É meio chato, né? Tipo, você vive disso, você ganha milhões pra isso, então faça isso direito.
Por exemplo, Sandra Bullock.
É, por favor, né, gente?
Sandra Bullock sempre fez a mocinha da comédia romântica, tudo. Ganhou um Oscar reinterpretando Julia Roberts, que também tinha ganhado um Oscar pelo papel muito parecido. Mas aí você pega ela em Gravidade. É uma interpretação que foge totalmente do que ela já fez.
Mas continua sendo uma bosta, desculpa.
Nossa, mas que filme horroroso, né? Gravidade. Gente, como
não, a única coisa filme boa do Gravidade é você ver ele no IMAX, porque a sala é toda escura. Você parece que tá realmente
você
flutuando
tá
no
espaço,
universo.
Né?
É, mas é essa, é a experiência. A atuação, sim, bosta. A melhor coisa do filme é o George Clooney sendo o George Clooney, porque ele também não faz outro. O George Clooney é um que só faz ele mesmo, né?
A única vez que ele fez...
Exato.
Não, mas ele fez as diferentes. Você pega ele em Siriana, por exemplo, é diferente.
É, mas aí é uma exceção. Se você for ver o George Clooney desde IAR, é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Ele tem que ser charmoso, ele vai fazer a mesma coisa.
Não, mas
coisa.
Ele ganhou o Oscar pela exceção, né?
É. Tem mais um comentário para fazer. Eu assisti Tomorrowland.
Ah, eu quero ver esse filme.
Eu assisti Tomorrowland, que tem o George Clooney, né? Também fazendo George Clooney mesmo.
É bom? Você curtiu?
E eu só... Então, vou fazer um comentário sobre o filme rapidamente, sem spoilers.
Tá.
Eu achei o filme legal, mas eu achei que ele pecou numa coisa. Ele fica muito tempo, assim, mais da metade, 3/4 do filme, explicando como que existe o Tomorrowland, como que faz pra chegar lá, como que não faz, e aí chegando e tal. E aí, tipo, os últimos 15 minutos do filme meio que resolve a história, sabe? Então você fica muito...
Tipo, é, mas... muita expectativa.
O filme acabou?
É, eles tinham muita... Eles tinham ganas de fazer 3 filmes, né? Eles acharam que Tomorrowland ia ser... O novo Piratas do Caribe. Não rolou. É tipo, foi mico de bilheteria.
Não,
e assim, você quer apresentar uma coisa com toda essa pompa, essa coisa tem que ser foda no nível Hogwarts, né? Tem que ser genial pra você ficar tanto tempo assim só vendo a apresentação de uma coisa. Pois é. Aliás, essa semana que passou aí teve texto novo da JK. Fica a dica, gente. Quem é fã tem um post de novo.
Eu postei. Muito legal.
E já que essa questão do didatismo, assim, o Christopher Nolan, ele é muito... Ele é muito isso, né?
Mas ele é didático e ainda assim é que ele fala de temas muito difíceis, né?
Ah, mas é didático demais.
Mas gente, eu acho que tem coisa que ele precisa ser didático. Interestelar, não tem como entender aquele filme. Tem que assistir duas vezes pra entender algumas coisas.
Eu já achei o contrário, já achei modorrento demais, arrastado.
Nossa,
demais.
Nossa, eu adorei Interestelar.
Explicado demais. Ele já tinha feito isso em A Origem. Puxa, tem coisa que você já tá vendo, não tem que explicar. Você tá vendo ele fazendo a coisa. É, mas assim, eu vou fazer um bolo. A gente não tá num programa de culinária onde eu vou fazer um bolo, eu tenho que mostrar pro espectador o que é que eu tô fazendo.
É, não sei, Chico. Eu acho que quando é um tema muito fora da realidade das pessoas... Precisa ter um certo didatismo, ainda mais quando você tá fazendo algo massivo, né? Não,
cara,
é um
certo didatismo. Mas ele é o tempo todo didático. Ele não abre espaço porque você pensa, porque você reflita. Ele já cometeu esses erros em A Origem, cometeu esses erros em O Grande Truque, repetiu em Interestelar. Sei lá, eu, como roteirista, eu acho que ele é. Ele tenta explicar demais. E às vezes o cinema. Não carece da explicação assim.
Ah, pra gente burro igual eu precisa, Chico.
Ai, ai. Talvez realmente o Paulo tenha razão e eu sou um chato, não gosto de nada, né?
Aí, se você é o chato, eu e a Thalita somos os legais, né, Thalita?
É, a Thalita até fã
mais
tem,
menos,
né? Então, quer dizer.
Eu tenho fã e vocês não, então desculpa.
É, Thalita, daqui a pouco você tem um stalker, amor. Cuidado, cuidado.
Ai, para,
começa,
gente.
Começa como fã, termina como stalker. Fica a dica, hein, Thalita.
Daqui a pouco você vira um lifestyle movie.
Tenho medo, não posso. Mas, ó, eu tô pensando em começar meu canal do YouTube. Depois conto pra vocês.
Eba!
Gente. E esse pôster do Heroes Reborn que parece uma Inverdade Conveniente aqui, né?
Ah, gente, falando nisso, eu fui checar aqui no box e o Léo já postou o novo trailer de Heroes Reborn, tá bom? Confere lá.
Gente, gente, mas o pôster é idêntico à capinha que eu tenho do Uma Verdade Inconveniente, olha isso.
Compara na Gong Show.
Não, vou fazer isso, vou esculachar Heroes. Pra mim era uma série boa que cagaram com tudo. Ah, meu Deus, eu tô...
Heroes vai ser material toda semana pra você.
Era uma série muito simpática, boa.
Não, a primeira temporada tinha uma questão...
A primeira temporada foi boa, gente.
Foi simpática.
Tinha um apelo. Foi a única série, foi a primeira série da história a ser indicada ao Globo de Ouro sem nem ter terminado a primeira temporada. Foi a primeira. Como é que é?
De efeitos especiais?
Não, de melhor série.
Ah, mereceu.
Sério, foi a primeira indicação de uma série que não tinha terminado a primeira temporada. Depois repetiu-se isso, a mais recente foi Jane the Virgin, e aí eu acho que o Globo de Ouro perdeu totalmente a credibilidade depois
disso.
Não,
é boa, Jane the Virgin.
Indica CW, desculpa.
Ah, merece. Ai, tem seus problemas, mas é uma série boa.
Ai, ai, então é isso, né, gente?
Muito ótimo,
é isso, Brasil. Vão lá assistir, ó. Então, ó, tá terminando o podcast aqui que eu falei. Vai lá procurar Jonathan Strange, Mr. No. Baixe não, compre na Fnac. Já tem e Humans também, né, Chico?
E Humans, por favor, tá? Procure Humans.
Humans e Humans também, não se esqueça. É isso, gente.
E esse foi o nosso podcast de Junino, né?
É.
Junino, né? Foi uma festa, basicamente.
Pulamos muitas fogueiras aqui, né, Tata? Muitas fogueiras.
Pulamos.
Forninhos down aqui. E é isso.
É isso, gente. Beijos, até a próxima semana.
Beijos, até a próxima semana.
Beijos. Até a próxima, gente.
Tchau.